Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado está Luiz Eduardo Portelli. E aí, Portela, tudo bem?
Tudo bem, olá a todos.
Essa daí, mais uma semana lá fora, onde a gente teve o número de inflação nos Estados Unidos mais baixo do que o esperado, de alguma forma indicando que ainda não há, a gente está longe de um momento de ter preocupação com a inflação corrente americana. E aí isso referenda com o discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, ainda bem dovish, né?
Isso foi muito bom para os mercados. Desde semana passada a gente já estava começando a ver o dólar global, né, voltando para uma tendência, né, de dólar fraco. E após esse número de inflação, né, que todo mundo espera que a inflação no curto prazo ela suba um pouco, né, nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. E só que o core, né, que é a parte importante ali da inflação, ela surpreendeu para baixo. Então isso tira aí qualquer urgência, né, de qualquer debate, diálogo sobre quando o Fed, né, o Banco Central americano, vai começar alguma discussão de retirar algum estímulo. Né? Então isso impulsionou aí o dólar fraco. Além disso, as notícias mais positivas na Europa de vacinas, né, com a nova fábrica da Pfizer voltando a produzir, com a capacidade muito maior, você traz a perspectiva da Europa começar a sair aí do lockdown mais cedo que esperado. Né? Lembrando que a Alemanha estava planejando para o meio de março, já anunciou ali para a primeira semana de março e tem conversas aí no mercado dizendo que logo no início de março, primeiro dia, a Alemanha vai anunciar já a reabertura total da economia e junto, né, com a vacinação acelerando. Então, se a gente tem uma sincronia global de crescimento, isso facilita o dólar fraco. Né? O dólar está ficando forte porque a gente só estava vendo os Estados Unidos forte na vacinação e os números que continuam muito positivos.
Além disso, na Inglaterra, no dia 22 de fevereiro, o Boris Johnson vai dar os guidelines de como é que vai ser o processo de reabertura da economia, lembrando que o Reino Unido está bem acelerado no processo de vacinação e ele serve como um experimento no mundo para a gente pensar de como é que vai ser a vida pós-vacinação de países representativos. E por último, a gente teve a reunião do Banco Central do México. Havia, de alguma forma, uma expectativa um pouco dividida se ele iria cortar ou não a taxa básica de juros. A opção foi por um corte unânime da taxa de juros de 4,25% para 4%, ainda com a indicação de que o juro básico mexicano pode chegar a 3,5%. Tá? Então é um dos últimos bancos centrais do mundo aí com espaço para cortar juros e seguindo cortando, né,
Portela? Isso foi bom aí para nossas posições. A gente estava posicionado, buscando esse movimento, não necessariamente para essa reunião. Né? A gente estava trabalhando com um cenário de que podia vir manutenção nessa, mas um tom ainda muito duro, indicando que ainda podia cortar nas próximas, mas a reunião ainda foi, né, unânime, né? Então a gente aproveitou aí para zerar grande parte da posição devido ao movimento que a gente viu ontem e hoje.
Bom, a gente entra em Brasil. Brasil, a gente tem umas questões idiossincráticas, né, principalmente o cenário político. A gente teve uns números de dezembro aí da pesquisa mensal de comércio que veio pior do que o esperado. De alguma forma, o fato do Natal ter sido diferente esse ano, e o Natal é um período de compras sempre representativo, fez com que as projeções econômicas não estivessem bem ajustadas e teve uma surpresa grande nesse sentido, mas a gente acha que para janeiro grande parte dessa queda seja revertida nos próximos números de atividade. A gente teve a votação do projeto de autonomia do Banco Central, foi aprovado com um número bem substancial, com um quórum acima de PEC. Então a gente acha super importante voltar à pauta reformista no Brasil. E a grande discussão no Brasil vai ficar justamente por isso. Por um lado, no curto prazo você tem a necessidade de entregar algum auxílio emergencial, porque a onda de Covid foi pior do que o esperado, o cenário de hospitalização pior do que o esperado, e aí você tem uma demanda da população de um programa ainda de sustentação de renda até o momento que o processo de vacinação avance. E, por outro lado, tem a necessidade de ajuste fiscal, dado que o nosso espaço fiscal é pequeno. Então, tudo indica, está se desenhando um cenário no qual você concede esse auxílio emergencial de curto prazo, por um período limitado, 3 a 4 meses, por um valor menor, por um público elegível menor do que no auxílio emergencial do ano passado, e vai usar a PEC emergencial justamente para construir o cenário para uma necessidade futura de aprovar despesas nesses ambientes de guerra, e com isso os gatilhos já estarem prontos e na necessidade você já aprova alguma despesa extra e os gatilhos já começam a funcionar rapidamente. Então é uma despesa maior de curto prazo com um cenário de mais médio e longo prazo de maior restrição fiscal. Então a grande discussão no Brasil agora é essa, né? Como é que você vai compatibilizar esses dois cenários? Essa semana a gente esteve em Brasília, pode confirmar, conversando com diversos parlamentares, justamente isso, de que o ambiente reformista está bem na cabeça deles, eles querem mostrar serviço, querem mostrar que esse Congresso continua reformista. Agora a questão de como é que você vai fazer para passar as duas coisas, dado que a necessidade do auxílio emergencial é mais urgente e você necessita de um certo tempo para passar uma PEC de restrição de despesas futuras. Então, a grande ciência agora vai ser como compatibilizar esses dois pontos.
O mercado está em compasso de espera, né? Uma semana aí, bolsa aí de lado, do dólar aqui também de lado, apesar da grande volatilidade intraday, né, que a gente continua acompanhando. O Banco Central teve que intervir, né, vendendo 1 bilhão de dólar no dia, e dessa vez ele fez uma intervenção diferente, tá? Normalmente ele anuncia um lote, vende, se não sai o lote todo, ele não vende mais. Então ele vendia para tirar a volatilidade. Dessa vez ele fez anunciou 1 bilhão, vendeu 700 milhões, não saiu tudo, passou 20 minutos, vendeu um saldo para completar 1 bilhão. Então foi uma mudança de postura, acho que é muito lindo que a gente tem visto nas entrevistas, principalmente do Bolsonaro, reclamando da alta do dólar, né, reclamando que o dólar para cima junto com o commodity para cima está, né, sendo inflacionário, está forçando mais reajuste, né, da Petrobras, aí tem que subir o diesel, aí tem problema com o caminhoneiro. Então está um debate muito grande de qual o problema do dólar, né? Para a gente aqui é muito claro, a gente acha que o diferencial de juros está tendo um peso importantíssimo, tá? O fiscal, acho que é uma parcela pequena dessa dinâmica do dólar, tá? Eu atribuo probabilidade de 70% para o diferencial de juros e 30% para o problema fiscal. Né? Então o mercado segue, né, esperando, aguardando, não o auxílio em si, que já estava claro que ia voltar, né, mas quais vão ser as reformas estruturantes para a economia. Né? Então acho que ninguém está discutindo que o impacto é de 0,20 na dívida PIB, né, sair de 89,5 para 89,7, vai ser um caos para o país. Mas o ideal seria a gente avançar nas reformas em troca desse auxílio no curto prazo. Tá? Então, os mercados continuam premiados aqui no Brasil, a gente não está conseguindo acompanhar, os outros mercados, principalmente o internacional, e a gente precisa avançar nessa questão o mais rápido possível. Tá? Então, além disso, a gente teve Roberto Campos Neto, presidente do BC, numa duas lives na semana, tá? Acho que uma está na terça, outra na quinta, e ele soou muito Dovish, né? Então, não querendo se comprometer com a alta em março. Né? Então, o mercado fica numa situação difícil, né? Porque o comunicado foi muito duro, a ata foi muito duro também, discutiram sobre em janeiro, então, mas a maioria, todo mundo achou melhor acompanhar todos os dados disponíveis, né, para tomar a decisão em março, e acabou que todas as lives do presidente do BC, ele diz que a ata é só uma discussão e não é necessariamente uma indicação de política monetária para a próxima reunião. Né? Então, isso tudo trouxe muita volatilidade para os juros, porque a inflação continua muito alta. Né? Esteve o GPM, né, voltando a rodar e perto de 3% por mês. Só que, por outro lado, a gente vai ter números de atividade mais fracos, né, na margem, porque a gente teve um final de ano muito forte, ali em setembro, outubro, novembro, e saiu o dado de varejo de dezembro, né, com uma queda muito forte. A gente acha que parte foi, de fato, uma piora, né, está aí no fim do auxílio, esteve ali o início da segunda onda, da pandemia no Brasil, que assustou todo mundo se retraiu, todo mundo parou de comprar, mas acho que tem parte de dados estatísticos também. E a gente sabe que o início do ano vai ser mais fraco, mas a gente acha que todo mundo está olhando para frente. Com a vacinação andando, né, o mundo acelerando, né, e a inflação aqui continua incomodando, e está tendo uma discussão grande na questão do câmbio, né, acho que o BC precisa iniciar um processo de alta. A gente ainda está mantendo o nosso cenário de alta em março. Já acho que ficou difícil, né, começar com 50, né, talvez 25 virou teto, é 0,25, mas não vai dar para fugir de maio, porque o governo vai voltar com auxílio. Então, o medo da queda da atividade com a falta do auxílio, olhando para frente, a gente vai ter pelo menos 3 meses de auxílio, e no meio do ano, grande parte da população, grupo de risco, vai estar vacinada, e a vida vai voltar ao normal mais rápido. Tá? Então, está tendo um problema aí no curto prazo de comunicação do BC com o mercado. Só que a gente espera que os números, né, vão continuar saindo, e não vai ter como a gente fugir dessa alta de juros. Mas se não for em março, vai ter que ser em maio, porque a gente vai estar em um ambiente global muito forte de atividade, e o Brasil também vai ser contaminado por isso. E continuamos na torcida aqui para o Congresso, né, e o governo, se acertarem aí, né, uma reforma. Tem a PEC do Pacto Federativo, tem a PEC emergencial, tem a tributária, que eu acho que vai ficar mais para frente, mas se começar a discussão, já seria positivo. O Brasil está muito descontado no relativo, e a gente está focando aí no curto prazo, nessas posições, mais em Bolsa Brasil do que no externo, tentando pegar, no curto prazo, uma melhora aí desse relativo.
Então é isso, um bom carnaval a todos, aproveitem, até semana que vem.
Um abraço a todos.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.